posso de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, passaram a existir e foram criadas. Tu és poderoso, tu és soberano, tu és maravilhoso, a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Essa igreja que te ama, que se expressa, que te aplausa, que glorifica o teu nome. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Ó, Senhor, receba a adoração da tua igreja, Espírito Santo. Receba, Pai, a adoração das tuas ovelhas. Seja bem-vinda, Espírito Santo. Abençoamos cada um aqui com a tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que gostoso, né? A paz, Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Que gostoso. Pedacinho do céu, né? Glória a Jesus pela vida de vocês. Amados, pode se sentar, queridos. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Nós estamos aí, quem está abençoado já no ano da expansão, esse ano promete, Deus sempre nos surpreende, Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, está em Isaías capítulo 35, versículo 1 e 2 e depois do 5 ao 7. Isaías 35, opa, está aqui, parabéns Wilson, está aí, ó, 35 e 2, né? Ah, pensei que você tinha colocado o texto, o versículo, se puder colocar, né? Na Ara, eu uso a Ara. Isaías 35, versículo 1 e 2 diz o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Versículo 5 e versículo 7. Versículo 5 diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo. Aleluia. Vamos agora para 43, capítulo 43, um pouquinho para frente, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia! Aleluia. Vamos orar. Precioso Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Estamos aqui na dependência do Senhor. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece as lutas que cada um de nós enfrentamos. O Senhor está conosco. Traz nessa hora uma palavra ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé para a glória do teu nome. Atamos no reino espiritual toda força contrária a isso e declaramos a bênção, abrimos os corações e declaramos a bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus. O tema do ano é expansão, e eu queria declarar para você, quantos aqui já se sentiram no deserto, parece que está seco, uma sequidão. Quantos já passaram por isso ou estão passando, né, no deserto? Quantos já oraram pedindo para o Senhor tirar você do deserto? Senhor, me tira do deserto. Quem já orou assim? Eu quero trazer uma boa notícia para você. A partir de agora, você não vai precisar mais orar para o Senhor te tirar do deserto. porque eu quero profetizar que a partir de agora você não precisa sair do deserto, porque é o deserto que vai sair de você. Aleluia, 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 aleluia. Deserto no mundo vem aumentando dia a dia. Hoje mesmo eu peguei aqui no Google, o deserto tem avançado em ritmo acelerado em todo o mundo, configurando uma das maiores crises ambientais e socioeconômicas do século XXI. Dados da ONU indicam que cerca de 15% da superfície terrestre está degradada e áreas secas expandiram-se em mais de 4 milhões de quilômetros quadrados nas últimas décadas. O mundo está crescendo em sequidão. Queridos, porém, há uma exceção. O mundo todo está crescendo em deserto, mas tem um povo abençoado no meio do deserto, que a partir do instante que eles receberam a posse ali, em 15 de maio de 1948, ali Israel foi reconhecido como nação, tomou posse, voltou para sua terra, e aquela região que antes não chovia passou a ter chuvas, passou a ter águas. Ainda é uma região desértica. Israel, você vai lá, só vai ver areia e pedras. Porém, tem um diferencial. Se você for a Jerusalém, se você for em Israel, você vai ver lindas flores, jardinagem linda, cidades arborizadas, cidades floridas, no meio do deserto. Israel floriu no meio do deserto. Amados, isso é uma referência para nós. O mundo todo tem recurso, mas está virando deserto. Israel está no deserto, mas está ajudando o mundo todo, porque há um diferencial na vida daquele povo. É a bênção de Deus. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eles estão debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Eles são descendentes da linhagem sanguínea de Abraão. E há uma promessa de bênção e eles estão desfrutando dessa bênção. Se você for em Israel, você vai ver grandes inventos. O maior número de prêmio Nobel da Paz são os judeus que ganharam. Se você for lá em Israel, você vai ficar surpreendido com a beleza que tem naquela cidade. Eles produzem frutas, por exemplo, em pleno deserto, e exportam frutas. Além de consumirem, eles têm sobrando para exportar de ótima qualidade. Por quê? Porque eles têm a bênção de Abraão sobre a vida deles. E a boa notícia é que a Bíblia diz que quem recebe Jesus pela fé passa a ser filho de Abraão pela fé e passa a ser herdeiro das mesmas promessas. Assim como Deus transformou Israel em flores, Ele pode transformar o seu deserto também em flores. Jesus sofreu no seu lugar, suou gotas de sangue. Jesus, lá no Getsêmane, Ele suou gotas de sangue em agonia, para que eu e você não precisássemos passar por agonia. As mãos de Jesus foram pregadas para que eu e você tivéssemos liberdade. Os pés de Jesus foram pregados para que você pudéssemos andar e anunciar e proclamar o Evangelho. Jesus recebeu as chibatadas para que eu e você fôssemos curados de toda a enfermidade, de todas as doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre suas pisaduras, nós fomos sarados. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A Bíblia é rica de promessas, rica de promessas, mas todas elas condicionadas a princípios. Eu preciso conhecer os princípios, cumprir os princípios para receber as promessas. Nós temos que crer. Versículo conhecido de toda a humanidade, talvez o mais citado pelos cristãos, é o Salmo 23:1. O que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos convicção de que somos amados de Deus, somos amados por Deus, nós passamos a ter uma confiança de que Ele está no controle, mesmo em meio ao deserto. Jesus passou pelo deserto para te tirar do deserto. Aleluia! Vamos declarar: Jesus passou pelo deserto para me tirar do deserto. Amém? Ele sofreu no meu lugar. Ele levou lança no seu coração para que eu pudesse ter as minhas emoções curadas. Ele foi pregado para que eu pudesse ter prosperidade nas minhas mãos. Deus me amou tanto que entregou Jesus no meu lugar para morrer pelos meus pecados, não somente para me dar uma vida próspera aqui, mas para me dar uma vida eterna com Ele, para todo sempre lá nos céus. Logo, logo nós estaremos num lugar onde nunca mais vai haver deserto. Lá não vai precisar orar para acontecer milagres, porque ninguém vai precisar de milagre, a gente já vai viver no eterno milagre, que é no paraíso eternamente, andando em ruas de ouro, desfrutando do maior milagre, que é a presença e a comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como que eu posso sair do deserto hoje? Para entender isso, como eu recebo isso, eu preciso compreender o que tem no deserto. Deserto é lugar de escassez, sequidão. Deserto é sinônimo de fadiga, de medo, de morte, de fome. Deserto é vazio. O deserto lembra solidão. Ninguém gosta de ir para o deserto, muito menos de ficar no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. O deserto é muito triste. O deserto é o fim para muitas pessoas. O povo de Israel pereceu no deserto, com exceção de dois homens, Josué e Caleb, porque eles tinham um diferencial. Eles tinham a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto, querido? Cada um de nós, eu já passei por meus desertos. Eu já passei por deserto emocional, já passei pelo deserto sentimental, já passei pelo deserto espiritual. Uma pressão, eu lembro da minha juventude, parece que eu sentia aquela pressão, mas o Senhor me tirou do deserto. Hoje o Senhor me deu uma graça tremenda. Hoje a gente chega, o capeta corre. Você chega na porta, está endemoniado, você vai entrar, já saiu. Porque hoje o Senhor me tirou do deserto e Ele está comigo. E tem anjos comigo e tem anjos com você. Salmo 91, de acordo com nosso saudoso grande evangelista Billy Graham, cada um de nós temos pelo menos dois anjos conosco. Porque em Salmo 91 diz: a seus anjos, no plural, dará ordem a teu respeito no singular. Nós temos que crer nas palavras, nós temos que crer que o Senhor está conosco. Então, mesmo que você esteja sofrendo no deserto, pode ser financeiro, eu já passei deserto financeiro, de saúde, já passei todo um tipo de deserto que você imagina, mas o Senhor me deu a vitória. Pode ser desemprego, pode ser dívidas, pode ser um sentimento de incapacidade, um casamento frustrado, uma doença incurável, uma dependência química, uma escravidão que você não consegue se libertar. Deserto fala de escassez, de calor excessivo, de falta d'água, de sequidão, de incerteza, de medo, de perigo, de esterilidade, de ausência de vida. O seu deserto pode ser existencial, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, financeiro, familiar, conjugal, enfim, deserto é lugar de solidão, carência, aflição, humilhação, aflição, dependência, dúvidas, receios, etc. Mas a boa notícia, a circunstância não nos atinge, porque no poder do Espírito Santo, com a presença de Jesus no coração, somos nós que iremos atingir as circunstâncias. Quando você entra, mesmo que o barco esteja passando por tempestade, há um diferencial: você não está sozinho, tem alguém cuidando de você. Gostei desse último cântico. fiquei lembrando Jesus lá, quando socorreu os discípulos lá no mar da Galileia. Eles estavam com medo. E quando Jesus veio andando sobre as águas, ficaram com mais medo ainda. Lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus, logo depois da multiplicação, primeira multiplicação dos pães, Jesus fala para os discípulos: vão até Betsaida, vão indo de barco, depois eu vou. Primeiro vou despedir a multidão. E ele ficou ali atendendo o povo, orando, né, curando, aconselhando, ouvindo, ficou atendendo o povo. E depois a Bíblia diz que Jesus, depois de ter atendido a multidão, os discípulos já estavam longe, porque a agitação do vento, estava mar adentro. Jesus subiu para orar sozinho no monte. Jesus subiu para fazer, tem aquele momento que ele sempre tinha de oração. E na quarta vigília da noite, a tempestade, o vento aumentou lá e os discípulos estavam em apuro. Mas o que chama a atenção, isso em Mateus 14 não vai falar, mas lá em Marcos, capítulo 6, que conta a mesma história de Jesus, dessa caminhada de Jesus sobre as águas, dos discípulos em apuro, Marcos 6, versículo 48, enfatiza bem que Jesus estava no monte observando os discípulos que estavam em dificuldade. E ele decidiu descer e ir caminhando sobre as águas até eles. E quando chegaram, estavam com medo, estavam apavorados, falou: não temas. E ali acalmou a tempestade e socorreu eles. Chegou na hora certa. Por que eu estou falando isso? Hoje Jesus não está no monte olhando para você, mas está no trono da graça do Todo-Poderoso, que tem todo o controle no céu, na terra e debaixo da terra. Hoje ele não está no monte ali em Israel terreno, mas ele está no monte do Israel celestial, que é muito superior, e ele está olhando para você, para mim, com os olhos da eternidade. Ele está já nos enxergando, caminhando com ele, loguinho ali nas mansões celestiais. Aleluia. Nós temos que crer no amor de Deus, crer que ele está em todas as circunstâncias. João 10:10 diz que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Deus deseja nos dar vida e vida abundante através de Jesus Cristo. Queridos, o diabo tem roubado muitas famílias, tem roubado sonhos, tem destruído casamento, tem trabalhado nas finanças, tem destruído projetos. Porém, esse ano é o ano da expansão, e você tem que profetizar, porque você vai receber a recompensa, e Deus vai te surpreender, porque chegou o ano do deserto sair de você, em nome de Jesus. O que eu preciso para receber tudo isso, para mobilizar as forças do céu? Eu preciso de uma coisa tão pequena, que se chama fé. Fé é crer no inacreditável, enxergar o invisível, receber o impossível e viver o sobrenatural. Aleluia. Fé é você desfrutar das promessas, crer e receber aquilo que está prometido, porque você tem convicção de que o que Deus faz, ele cumpre. Isso é fé. Crer, fé é eu crer na palavra de Deus. Deus não é mentiroso, ele cumpre o que promete. Isaías 1:19 fala: se me creres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa semana eu estava numa mesa tão farta, chorando, olhando, falando: Senhor, eu creio e o Senhor está fazendo eu comer do melhor dessa terra. Queridos, Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Queridos, o que bloqueia a bênção de Deus é o pecado. E como que eu me liberto do pecado? Tendo uma experiência verdadeira com Jesus, passando pelo novo nascimento. O que é novo nascimento? É eu entregar o meu coração para Jesus, e a partir do instante que eu recebo Jesus em meu coração, uma nova natureza começa a agir dentro de mim, e eu não tenho mais prazer no pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não significa que enquanto estiver aqui nessa peregrinação terrena não venha pecar. João fala, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, a verdade está nele. Mas nós não temos mais prazer no pecado, porque o pecado passa a ser algo antinatural, seria como um peixe fora d'água para o cristão pecar naturalmente. A gente pode exemplificar isso, uma ovelha e um porco. O porco está lá na lama, naturalmente, sente bem. Se a ovelha branquinha, de lã, que está nos pastos verdejantes, for para a lama e sujar de lama a sua lã, ela vai adoecer, e se não for socorrida pelo pastor, que vai lavá-la, vai limpá-la, ela vai adoecer e morrer. Por quê? Porque existem naturezas diferentes. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos a natureza de Cristo em nós. E o sangue de Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, que nós somos aproximados de Deus pelo sangue. E nós passamos a ter intimidade com o Espírito Santo, e passamos a ter discernimento da voz do Espírito Santo, e daí passamos a ter uma vida de assertividade diferente, porque a gente passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 16, fala que 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. 8:16 fala que os filhos de Deus, o próprio Espírito testifica, o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? É o Espírito Santo testificando. E esse mesmo Espírito que testificou que você é filho de Deus, ele vai te guiar para uma vida de vitória, para que o deserto passe a florir. Queridos, agora eu quero passar para você, rapidamente aqui, né, alguns cuidados que você tem que ter. Você precisa ter cuidados, apenas três coisas eu quero te orientar para você ter uma vida de vitória e o deserto sair de você e você poder declarar, eu quero declarar que na sua vida o seu deserto vai florir e você vai expandir em nome de Jesus, amém? Vamos falar junto, meu deserto vai florir e eu vou expandir em 2026, em todas as áreas, né? Queridos, os teus pecados foram pagos na cruz do Calvário, mas nós temos que ter cuidado, porque existe muita promessa de prosperidade, de vida de vitória, o Senhor quer que você tenha uma vida vitoriosa, mas cuidado, primeiro, com os seus olhos. O povo que saiu do Egito tinha por promessa a terra prometida, Canaã. Estava escriturado no cartório do céu. E por que eles não receberam? Vamos ver aqui alguns exemplos. Cuidado com os olhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 18, o apóstolo São Paulo diz assim, não devemos atentar para aquilo que vemos, mas sim para aquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, as coisas que não vemos são eternas. Aquele povo, eles estavam olhando as dificuldades, reclamando das coisas que estavam surgindo de obstáculos, embora tivessem presenciado 10 milagres sobrenaturais saindo do Egito, o mar vermelho se abriu de forma sobrenatural, aquele povo vendo Deus agir, eles não criam que Deus estava no controle e queria dar a vitória para eles na Canaã, por falta de fé. Muitas vezes nós olhamos assim, por que eu não recebo as bênçãos que o Senhor tem para mim? Porque muitas vezes eu fico olhando para as circunstâncias e esqueço dos milagres que Deus já tem feito na minha vida. O milagre de eu acordar com vida, o milagre de eu ter o ar para respirar, de ter saúde, o seu corpo é perfeito, o milagre do seu trabalho, o milagre da sua família, o milagre da gente existir. Nós temos que ter uma vida de glorificação a Deus, agradando a Deus. Nós não devemos caminhar por vista, mas por fé. Um exemplo de quem tentou caminhar por vista e de quem caminhou por fé. Abraão e seu sobrinho Ló chegaram num determinado momento em que ambos ficaram muito ricos e tinham muitos animais. E os rebanhos cresceram muito, e os pastores começaram a se desentender, e Ló, desentendendo os pastores de Ló com os pastores de Abraão, Ló e Abraão chegaram ao segundo conselho, nós vamos ter que separar. Mas Abraão, o tio, o mais velho, falou para o sobrinho Ló, escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul. Sabe o que aconteceu? Ló não era bobo, ele olhou, escolheu o lugar mais bonito, entre aspas, região de Sodoma e Gomorra, as campinas que encheram os olhos. Abraão ficou com o que sobrou, foi para um lado que era desprezado, porém havia um diferencial. Enquanto Ló foi para o que enchia os olhos, e o povo não temia a Deus e foi destruído por fogo e enxofre, Abraão passou a prosperar, e aonde ele ia, havia prosperidade. Aonde ele colocava a mão, virava ouro, porque ele tinha a bênção de Deus, porque ele era um homem de fé e confiava no Deus Todo-Poderoso, naquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia. Esse é o teu Pai, esse é o teu Deus, esse está no controle da sua vida, esse conhece a sua geladeira, esse conhece o seu saldo bancário, esse conhece a sua enfermidade, esse conhece o seu deserto, e ele pode fazer florir o seu deserto. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as ofertas dos homens, olhe para a palavra de Deus e desfrute da promessa de Deus sobre a sua vida. Eu vejo também o exemplo de José do Egito. José do Egito sofreu tantas injustiças, vocês conhecem a história, quantos conhecem a história de José do Egito? Todos conhecem, né? Foi humilhado, foi vendido, mesmo sendo um príncipe, se tornou vendido, foi vendido como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Depois foi injustiçado pela Potifera lá, né, que não quis dormir com ela, e foi parar na prisão. Lá no cárcere, a Bíblia diz que Deus abençoou o cárcere por amor a José. Eu não consigo entender, Ruth, como é que é abençoado uma prisão, né? Mas de certo os criminosos passaram a se converter lá, né? Mas Deus abençoou o cárcere por amor a José. E depois, quando ele revelou o sonho e foi lá para a casa de Faraó e assumiu lá como governador do Egito, a Bíblia diz que Deus abençoou o Egito por amor a José. Veja que diferença. O segredo está em ter o Deus da bênção conosco. Ter intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Ter esse momento de todo dia, seu devocional, abrir o coração. Que gostoso esse louvor aqui. Gostoso se pudesse levar o Hudson também, essa toda a equipe, todo dia para a gente estar junto louvando a Deus, né? Queridos, gostoso. Isso traz a presença do céu. Isso gera comunhão com o Espírito Santo. E se você está em comunhão com o Espírito Santo, a sua sensibilidade à voz do Espírito Santo aumenta. Você vai ler a Bíblia e vai pular, vai fluir a revelação das Escrituras, e você vai passar a ser guiado para uma vida de vitória, mesmo em meio ao deserto. Aonde você vai, a bênção de Deus te acompanha, e a água seca, a terra seca, vai brotar água, e a areia vai brotar flores, e vai gerar frutos, e você vai viver o sobrenatural, porque você vai ter com você a bênção de Deus. Creia que o Senhor está no controle. Ainda que se levante reinos contra mim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora das tribulações. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, Ele está no controle de tudo. Então nós temos que olhar com os olhos da fé, não olhar para a circunstância, mas olhar para aquele que vence toda a circunstância e está conosco, está do seu trono olhando para nós. O verbo, a fé, Hebreus 11, 1 descreve a fé, né? A fé aqui tem dois verbos no Hebreus 11, 1, ver e esperar, certeza de que se espera e convicção do que não se vê. A fé é eu crer que Deus pode trazer à existência algo que não existe. Abraão, o pai da fé, lá em Romanos 4:17 diz que ele cria que Deus poderia trazer à existência aquilo que não existe. Eu tenho atendido alguns irmãos e tenho tido testemunho que Deus basta uma ideia criativa que ele coloca para um empresário e muda a história de uma empresa. Basta uma ideia que Deus coloque no seu coração e muda a sua história financeira. Basta um toque de Deus e vai mudar aquilo. Deus é poderoso para criar algo que não existe para socorrer você e fazer florir o seu deserto. Amém? Lá em Israel, lá no Egito, aliás, o pastor Elias Dantas, que vem aqui sempre conosco, uma vez por ano ele está aqui, ele conta a experiência do pastor Samé. Samé foi para o Egito como médico, mas na verdade ele foi disfarçado de médico. Ele é um evangelista, é um pastor, é um apaixonado por Jesus, correndo risco de vida. Foi lá e ganhou alma, ganhou até a filha do rei para Jesus. E tem lá uma igreja, a Igreja Presbiterana de Cairo, com 5 mil membros. E Deus falou para ele ir lá num lugar, lá no meio do deserto, e comprar aquela terra que ele ia construir lá, um abrigo para refugiar aquelas pessoas perseguidas lá que, pelos muçulmanos. Quando se converte, eles precisam ter um lugar de refúgio. Daí o Samé foi lá e contratou o povo do Poço Artesiano e foi lá no meio do deserto, comprou a terra, né? Praticamente não precisa de nada, deserto, não vale nada. E o povo foi lá para fazer o poço e falou: mas, doutor, aqui não dá água, doutor. Aqui é deserto. Não, mas Deus mandou, pode furar aqui mesmo. Não, não pode. Se der, vai ser muito fundo e vai dar uma água saloba impossível de se usar. Não, não, não tem, cientificamente, não tem lógica essa sua orientação aí, senhor, está maluco? Mas Deus falou, estou pagando. Se eu pagar, você não vai fazer? Mas o senhor vai jogar dinheiro fora, doutor Samé. Mas eu estou pagando, insistiu com a empresa. Eles foram lá e fizeram o poço. E não é que deu água potável. Não é que saiu uma água tremenda. E hoje, naquela região que ele comprou lá, tem uma cidade linda, arborizada, com flores e com casas abrigando os cristãos que se convertem para Jesus. O deserto floriu para aqueles que têm Jesus. O deserto está florindo para você que tem Jesus também. Mesmo que alguém fale assim, não adianta, não dá certo. Dá, se o Espírito Santo mandou, pode fazer que vai dar, porque ele faz brotar água no deserto. Queridos, então cuidado com seus olhos. Segundo cuidado, cuidado com os seus lábios. O povo no deserto, eles não pereceram por falta, pelos inimigos, eles pereceram pelos lábios, pelos próprios lábios. No lugar de glorificar a Deus, murmuravam. No lugar de elogiar a terra que mandava leite e mel, que tinha aquelas frutas grandes, eles começaram a criticar a terra que tinha gigantes, que eles se viam como gafanhotos, dizendo que Deus não era nada para vencer aqueles homens. Quem eram aqueles incircuncisos por Deus de Israel? Se Davi tivesse ali, seria essa a palavra dele. Mas Josué e Caleb confiaram no Deus. Então, nunca fale nada que contraria os princípios da palavra de Deus. Tome cuidado com a sua confissão. As nossas palavras são sementes. Nossas palavras, elas dão legalidade para o reino espiritual agir, para bênçãos e para maldição. A língua tem poder para a prosperidade e para a maldição. Quer ver? Vou dar uma dica aqui. Nunca diga a minha diabetes, a minha doença, a minha enxaqueca, a minha crise. Não é. Está em você, mas não é seu, não. Porque Jesus já pagou. Ele já comprou. Se ele comprou, não é seu. Ele levou por você. É graça de Deus. Receba pela fé. Está em você, mas não tome posse de coisas ruins na sua vida. Eu aprendi com a pastora Olivia. Nunca diga, não tenho dinheiro. Você pode estar liso, mas você é filho do dono do ouro da prata. Você tem muito dinheiro, só que não está com você. Ele pode fazer um jeito de passar para o seu bolso. E você vai ver que o dinheiro vai começar a correr atrás de você quando você declarar que você é rico. Não diga, eu sou pobre, eu não posso. Tem gente que vive uma, que nem aquelas galinhas angola, né? Estou fraco, né? Gente, não reclama, glorifica a Deus, você é um príncipe, você tem que viver na terra como um cidadão dos céus, filho de Deus, debaixo de promessa. Levanta a cabeça e fala: eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu sou abençoada, porque o Senhor da bênção está comigo. Então nunca murmure, o povo pereceu no deserto por causa de murmuração. Então cuidado dos seus lábios, para que as suas palavras não anulem a sua fé. Às vezes a gente fala uma coisa que anula aquilo que nós dizemos que cremos. Então cuidado, nossos lábios vão revelar o que está no coração. Por isso, primeiro cuidado, cuidado com os olhos, segundo cuidado com os lábios, e o terceiro cuidado, cuidado com o seu coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Não permita que as circunstâncias tirem de você a convicção de que você é amado de Deus. O diabo é perito em trabalhar. Está vendo? Se você fosse filho de Deus, não estava passando por isso, não estava com essa enfermidade, não estava com esse problema financeiro. Você é filho de Deus? Né? Cadê o teu Deus? Olha o ímpio aí prosperando. Queridos, o diabo colocou dúvida de paternidade até em Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se Jesus queira Jesus, o diabo tentou colocar dúvida de que ele era filho de Deus, que de lá eu e você, meros mortais. Mas nunca perca, se você tiver essa convicção. José do Egito tinha convicção que era amado pelo pai, ele tinha convicção que o pai ia atrás dele, que o pai estava no controle, e foi o segredo do sucesso dele. Então tem que se sentir amado por Deus, mesmo que o barco esteja em turbulência. O Senhor está no trono olhando para você. A presença de Jesus no barco não é garantia de ausência de tempestade, mas é a certeza absoluta que você jamais vai perecer, jamais vai afundar, e você vai chegar no destino que o Senhor propôs para você. Amém? Deus tem bênçãos para mim, Deus tem bênçãos para você. O seu deserto vai florir e você vai expandir. Eu queria citar um testemunho de um irmão, ele não está aqui, eu achei que ele ia estar, um empresário próspero, e eu comecei a trabalhar com ele na pandemia, quebrado, endividado, problema na família, estava tudo ruim, e ele veio para Jesus humilhado, e ele aceitou Jesus, se reconciliou com Jesus, e começou a cumprir os princípios da palavra de Deus, e um dos princípios é cuidando dos olhos, dos lábios e do coração. Hoje é um servo, um líder de célula, de excelência, da nossa igreja. Hoje, primeiro alvo dele, quando nós começamos a trabalhar com ele na empresa dele, mais que restauração financeira, que estava tudo negativo, tudo quebrado, ele, inclusive, na época ele vendeu um carro bem, um carro desses de luxo, bem abaixo da tabela, para fazer um caixa para recomeçar, e foi a direção do Espírito Santo que reverteu todo o quadro financeiro dele. Mas o primeiro objetivo dele não foi restaurar as finanças, foi salvo. Quando ele teve a experiência com Jesus, falou: agora eu quero que a minha filha seja salva. E a primeira coisa que aconteceu, a filha dele queria comprar um apartamento. Daí ele falou: vamos fazer uma corrente lá no CCA. Você fazendo a corrente, né, tem bastante testemunho de pessoa que faz corrente e compra um apartamento. Ela queria casar, e daí ela começou a fazer a corrente para comprar um apartamento. Ela não comprou o apartamento, mas ela se converteu para Jesus. Aleluia. Mais de aleluia, pode aplaudir Jesus. Não terminou a corrente, ela se converteu. Eu ia passando e vi ela com os olhos chorando lá, levantando as mãos, adorando, assim, escorrendo lágrimas, e ele do lado, né, os dois com os olhos fechados. Eu bati uma foto e passei para ele. Ele falou: eu não acredito que minha filha está assim. Eu falei: é a tua filha, sim. Ele não tinha observado que ela estava assim, estava naquele primeiro amor. Não comprou o apartamento naquela corrente, mas logo em seguida comprou um apartamento bem acima do que ela planejava comprar. Hoje eles estão casados, fiz o casamento deles, estão morando no apartamento deles. Mas além da filha, Deus restaurou as finanças. Deus deu uma ideia criativa para ele. Ele criou algo que não tinha e reverteu o quadro financeiro da empresa dele. E por último, Deus restaurou o casamento. Hoje ele casou, está com uma esposa abençoada. Hoje ele se sente amado pela esposa e ele ama a esposa que Deus deu para ele. Case bem, servo dos pais, mas a esposa abençoada vem do Senhor. Aleluia! Então, ele estava no deserto, ele não precisou sair do deserto, porque o deserto saiu dele, porque ele tinha a bênção de Deus. Ele não precisou sair de onde ele estava. Quem saiu diante dele, de onde ele estava, foi a circunstância que estava nele, as circunstâncias mudaram. Porque a bênção de Deus faz toda a diferença. Isso eu adquiro pela fé. Deserto é sinal de esterilidade. E eu quero finalizar dizendo que a Sheila, minha esposa, quem conhece a pastora Sheila? Quando nós casamos, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e ela ficava sozinha, tinha feito um monte de curso, faculdade, piano, e de repente ela sai lá do norte do Paraná, vem para Ponta Grossa, e ficou sozinha em casa, e eu não tinha tempo de ficar com ela, ela não conhecia ninguém, meio entrando em depressão, ela falou, vou engravidar. Eu falei, amém, então vamos engravidar, eu quero ter filhos, né? Eu queria ter um menino, ela queria ter uma menina. Daí ela foi no médico, foi na médica, a médica falou, uma conceituada, renomada ginecologista, obstetra da época, ela falou, você, Sheila, fala com o seu marido, infelizmente você é estéril, você não pode ter filhos, você conversa com ele, já que você quer ter filho, entra na adoção, adota uma criança, porque você jamais vai ser mãe. E as lágrimas vieram, o deserto surgiu, e a Sheila estava se sentindo seca, mas foi para o trono da graça, foi para o Deus dos impossíveis, aquele que remove a montanha para o meio dos mares, aquele que traz a existência que não existe. E Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. Aquele que pode todas as coisas, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja feliz mãe de filhos. Aleluia. Salmo 113, versículo 9. Deus abençoou. Ela parou o comprimido e engravidou. Menos de um ano depois daquela sentença de negativa da médica, ela ganhou seus filhos. Não foi apenas um, Jesus deu dois filhos. Ela engravidou e foi mãe de prima, de primeira, assim, já de cara. Ela, para quem era estéril, não podia ter filho, Deus deu não apenas um, mas deu dois. E para agradar eu e ela, foi menino e menina, Vinícius e Tatiana, nasceram para a glória de Jesus. Amém? Então, Deus é poderoso para fazer com que a mulher estéril habite em família e seja mãe de filhos. Aleluia. As três matriarcas eram estéreis. Mulher de Abraão, mulher de Isaac, mulher de Jacó. Mas Deus é o Deus do sobrenatural. Não sei qual o seu deserto, mas eu quero te convidar a ficar em pé e dizer que o Deus do sobrenatural está aqui. Se é uma enfermidade, Ele é poderoso para curar. Se é problema no casamento, Ele é poderoso para restaurar. Se é problema financeiro, Ele é poderoso para suprir. Eu conheço pessoas que quando vieram para Jesus, a dívida era impossível de ser quitada. E hoje eles não devem nada. Algo sobrenatural, só o Senhor para fazer. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas o maior milagre não é a restauração do casamento, não é a libertação de uma dependência química, não é a restauração financeira. O maior milagre é a salvação das nossas almas. Porque muito em breve, tudo que a gente faz corrente para ter aqui, não vai precisar, porque lá nós não precisaremos mais de dinheiro, não teremos mais enfermidade, não teremos mais dependência química, não teremos mais frustração. Por isso que o maior milagre é a intimidade com o Espírito Santo. E eu convido a você que quer encerrar esse culto, que quer que o deserto flores a partir de agora, e que você quer ter uma vida de vitória, começando por essa intimidade a partir desse culto, corra para o altar, vem aqui na frente, nós vamos ter um momento de adoração, e vamos encerrar o culto com esse momento de oração juntos aqui no altar. O seu deserto vai florir, e você, em 2026, vai expandir para a glória do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Ele é poderoso, creia, Ele muda a sua história, Ele muda a circunstância. Se tem enfermo, vai ser curado agora. Se tem alguém passando por luta, Deus vai socorrer agora. Ele está de olho em você. Adore Ele, adore Ele.